Tipo, já são as 20, temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, ó Antímio, a Glória deixou-me, levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo de forca.
Esquece.
Se procuras uma oportunidade, junta-te a nós e lança-te no desafio em www.exército.pt
820-1274.
Rádio Universidade, a criar excêntricos todas as semanas.
Now they're going to play for you their far out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Boa noite, sejam bem-vindos ao Laboratório Chímico. Como é habitual, em 107.9 FM, Rádio Universidade de Coimbra. Também Rádio Hertz 98.0 FM em Tomar. Emissão dedicada aos bateristas que estiveram presentes no concerto de 7/7/2007. Às 7:07 da tarde. Composto por 77 bateristas. Concerto organizado pelos Boredoms, com o título 77 Bodrum. Yamatakai, Yoshiro Tatekawa, Yoshimi Piui e Muneomi Senju foram então as mentes por detrás deste acontecimento, que teve lugar no Empire Fulton Ferry State Park em Brooklyn, Nova York. Ao longo da emissão de hoje, iremos escutar alguns dos projetos que os bateristas presentes neste concerto têm. Em particular, os líderes. Já em pano de fundo, Isham Barrocha e o seu projeto Soft Circle.
matadora con Electroplicas 2003, Nueva York.
Ficamos então com Soft Circle e o tema sendo retirado do único álbum de originais do grupo, Full Bloom. Depois tivemos a companhia de King Cobb Steely, cujo baterista Robin Easton fez parte de 77 Boardrum, com o tema Pass the Golden Falcon, inserido no álbum Junior Relaxer de 1997. Por agora, mais um baterista, desta feita Jaiko Suzuki, do projeto Eletroputas. O tema esse é Profundo Rosso, incluído no álbum 3. deixar para trás o grupo inglês Volcano The Bear. Originário de Leicester em 1995. Nick Mott, Clarence Manuelo e Daniel Padden, conjuntamente na bateria, com Aaron Moore, ele que fez parte de 77 Bodrum. Escutámos o tema Burns Here, retirado do álbum Amidst the Noise and Twigs, deste grupo que teve, entre outras, colaborações com Stephen Stapleton e os Nurse with Wound. Seguimos em frente para mais um baterista, desta feita David Nuss, dos No Neck Blues Band. Grupo de improvisação formado em Nova York em 1992. O tema escolhido, esse foi The Coach House, inserido no último álbum de originais, Clomime. Depois da surrealidade pastoral de Volcano da Bear e do delírio improvisacional de No Neck Blues Band, chegou a altura de darmos lugar a um grupo da casa, um grupo de Brooklyn, Nova York. São eles Oneida. O seu baterista Kid Millions fez parte de 77 Boardroom, o concerto a que hoje damos destaque aqui no Laboratório Chímico. Escutemos então What's Up, Jack, retirado do álbum de 2009. Mudança radical de registro. Da eletrónica distorcida dos Oneida e do seu baterista Kid Millions, passamos para Tall Furs, grupo nova-iorquino de rock folk, formado em 1990 por Dave Mize e Aaron Mullen. Contam nas percussões com Ryan Sawyer, mais um dos bateristas que fez parte de 77 Boardroom. Escutamos Buddy Baby, retirado do disco Tall Furs. Fiquem sintonizados mais à frente no programa. Escutaremos o concerto propriamente dito, que hoje está em destaque aqui no Laboratório Chímico. mais um grupo nova-iorquino. São eles os Gang Gang Dance. Tim DeVitt dos Gang Gang Dance fez parte de 77 Boardroom. Escutemos agora Baby, inserido no álbum Saint Diffenia. Depois, por que não estragar já a surpresa? Um dos bateristas mais espetaculares da atualidade. Falo de Brian Chippendale, do noise rock Lightning Bolt. É ele o baterista número 77. Mas por agora fiquemos então com Gang Gang Dance. Falta então apenas um baterista, o baterista número 77, Brian Chippendale, dos seus Lightning Bolt. Iremos escutar agora, e até à crónica, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras, uma faixa intitulada Sound Guardians, inserida no último álbum de originais, Earthly Delights.
O pulsar psicotímico do Anão de Tesouras.
Há muito, muito tempo, no mundo exclusivamente a duas dimensões, existia o povo dos Shadoks, que vivia no planeta à esquerda do céu, e os Gibis, que habitavam o planeta da direita. Nenhum desses planetas era, porém, muito funcional. O planeta Shadok mudava constantemente de forma, provocando a queda acidental de alguns Shadoks no vazio interestelar. O planeta Gibi era chato e desequilibrado. De modo que se os Gibis se juntassem em grande número num dos lados, faziam com que alguns acabassem por cair. No universo geocêntrico dos Shadoks, existia no meio do céu um planeta grande e alegadamente vazio, ou seja, a Terra, que era relativamente equidistante dos planetas da esquerda e da direita e que, ao contrário destes, parecia funcionar bem. Tanto os Shadoks como os Gibis decidiram migrar para a Terra, mas isso não era fácil. Os Shadoks, apesar de serem pássaros, maus e estúpidos, possuíam duas asas ridiculamente minúsculas que não lhes permitiam voar, pelo que, quando tentavam viajar para fora do planeta, acabavam por cair. Os Gibis não possuíam asas, acabando por cair também, mas muito simpáticos e inteligentes, cedo começaram a construir um foguetão que lhes permitiria emigrar. Enquanto os Gibis usavam da mais recente tecnologia e conseguiam, a partir da atmosfera, produzir um potente combustível chamado Cosmogol 999, o professor Shadoko, o mais inteligente cientista dos Shadoks, construiu, com coisas e tralhas, um foguetão pesadíssimo para o qual não possuía combustível. Habituados a bombear, Zoga em Shadokiano, por tudo e por nada, os Shadoks foram requisitados em massa para, numa imensa máquina inventada pelo professor Shadoko, bombear e assim aspirar o Cosmogol 999 dos Gibis através do espaço para obter o combustível de que necessitavam. A sua natural incompetência e estupidez causaram gargalhadas no planeta rival e deram aos seus habitantes a oportunidade de gozarem umas férias no campo, até os Shadoks percebessem que os seus esforços eram vãos. O primeiro episódio da série de animação Les Shadoks foi emitido na televisão francesa ORTF apenas alguns dias antes de rebentar a crise estudantil do maio de 68, e também ela iria mais tarde dividir os franceses entre shadokofilos e shadokofobos, criada pelo animador Jacques Roussel, que entrara em 1965 para o Departamento de Investigação da ORTF e ajudara a desenvolver o Animographe de Jean Dejou, que permitiu criar os primeiros episódios. Les Shadoks contava ainda com a sonoplastia de Robert Cohen Solal, membro do GRM, outra secção daquele departamento da ORTF, onde na década anterior Pierre Schaeffer havia inventado a música concreta, também com a voz do narrador Claude Pieplu e com algumas vocalizações bizarras de Jean Cohen Solal, o irmão do autor da banda sonora e um dos digníssimos nomes incluídos na lista de Narsuidund. Nascida de tão ilustres investigadores e artistas, a animação respirava o experimentalismo vanguardista, mas também o desconcertante humor surrealista e a lógica patafísica que pareciam fazer ressoar essas experiências de libertação da mente e dos costumes que caracterizaram a cultura dos anos 60. A aparente simplicidade e informalidade do traço dos desenhos e primitivismo da animação escondem, no entanto, níveis escondidos abertos à interpretação geopolítica da série. Parece evidente que os Shadoks simbolizam os franceses e as suas idiosincrasias numa visão autocrítica e autoderrisória, enquanto os Gibis, que usam sempre o chapéu de coco, de onde provém a sua inteligência e sanidade mental, aludem aos ingleses, eternos rivais de Alemanha. Mas outras leituras foram feitas que tomavam os desenhos como uma alegoria surreal dos anos cinzentos da Guerra Fria. Sendo esta uma crónica de rádio, destacaremos sobretudo a banda sonora de Koan Solal, da qual ouvimos já em fundo uma adaptação concertante feita para uma compilação dos arquivos do GRM dedicada aos sons fabricados nos estúdios da RTF por Bernard Parmigiani, Luke Ferrari, entre outros nomes que foram ouvidos em rádio e televisão ou mesmo na sonorização urbana dos transportes públicos franceses. Em seguida, escutaremos o som dos 5 primeiros episódios de Les Shadocks, emitidos em 1968, dias antes de arrebentarem os acontecimentos de maio, que poderão ser visualizados brevemente em laboratóriochimico.blogspot.com.
C'était il y a très 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 longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les Gibi. Voici un Gibi vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de Gibi d'un côté, la planète penchait. Les gibis glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les gibis. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadoks de deux sortes. Des Shadoks avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadoks avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadoks qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadoks. Les Shadoks et les Gibis en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher. Les Shadoks et les Gibis qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller sur la Terre. Mais ce n'était pas si facile que ça. Les Shadoks ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Au début, les Shadoks pondaient des œufs ordinaires, mais comme ils avaient de trop longues pattes, ces œufs-là se cassaient. Maintenant, les Shadoks pondent des œufs en fer. Il y en a de deux sortes, les œufs avec les pieds en bas, et les œufs avec les pieds Oh! Ces œufs-là, on les envoie de l'autre côté de la planète. Les Shadoks sont excessivement méchants. Chaque fois qu'ils essaient d'aller sur la Terre avec leurs petites ailes, évidemment, ça rate. Les Shadoks et les Gibis qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller vivre sur la Terre. Les Gibis étaient de petits animaux très gentils avec un petit chapeau sur la tête pour pouvoir se dire bonjour. Et ils étaient très, très intelligents. Pour aller sur la Terre, ils ont construit une fusée. Elle fonctionne grâce à un combustible super puissant, le Cosmogol 999. Dès qu'il y aura suffisamment de combustible, la fusée Gibi pourra partir. Mais quel est ce combustible miracle? D'où les Gibi l'extraient-ils? Comme vous le savez, la planète Gibi est plate. Dès que l'on creuse un trou, on tombe de l'autre côté. Les Gibi ne peuvent donc rien extraire du sous-sol, sans cela, leur planète serait une vraie passoire. Ces Gibis extraient le Cosmogol 999 de l'atmosphère. Celle-ci est recueillie dans d'énormes entonnoirs à atmosphère, et puis pompée dans des pompes à atmosphère. Par un procédé secret, les Gibis en extraient le Cosmogol brut, dit Cosmogol de première pression, qui, une fois raffiné, concentré et enrichi, donne le fameux Cosmogol 999 qui propulsera la fusée Gibi. Mais les Gibis pourront-ils produire assez de Cosmogol pour arriver sur la Terre avant les affreux Shadoks? Propulsé par un combustible miracle, le Cosmogol 999 extrait de l'atmosphère, la fusée des Gibis va partir pour la Terre. Sur la planète Shadok, les Shadoks essaient de construire une fusée interplanétaire.
Como havia sido prometido, vamos interromper agora as aventuras dos Leia Shadok.
Sur leur programme. Et le professeur...
Para regressarmos ao destaque do laboratório químico de hoje, o concerto 77 Bow Drum, que teve lugar no dia 7 de julho de 2007. Organizado pelos japoneses Boredoms. Teve direito a uma edição composta por dois discos, mais um DVD com 20 minutos de filmagens da performance, que custavam a módica quantia de 7.777 yen. Escutemos agora e até ao final do programa o tema 7. O primeiro disco deste 77 Bow Drum. Uma fixação num número 7. Uma opção delirante deu lugar a este 77 Bow Drum. 77 bateristas no dia 7 do 7 de 2007, às 7:07 da tarde. Aproximadamente um ano mais tarde, teve lugar 88 Bow Drum. No dia 8 do 8 de 2008. Mas isso será material, quem sabe, para uma próxima emissão. Para além de 77 Bow Drum, tivemos a crónica O Pulsar Ciclotímico do Amola Tesouras sobre a banda desenhada Le Shadok. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá podem consultar o blog laboratorioschimico.blogspot.com. Continuem sintonizados. Até para a semana.
Depois de escutarmos o crepitar de 100 hectares da Mata da Malveira, já temos em linha mais um ouvinte. Muito boa tarde. Estou a falar com quem?
É o Zé Paulo Sanegas, estou perto da Casa das Cachopas.
Olá, Zé Paulo. Então, e o seu incêndio de hoje vai para onde?
Hoje é para botar fogo à Mata de Chopal. É tudo a arder, caralho. Nem um figo em cima.
Muito bem, Zé Paulo. E esse fogo é para dedicar a alguém em especial?
Vai para a Dona Grande Salgada antes de lhe expulso, para o Sr. Lopes do Tais Prédio São Fagundo, para a Belita dos Teitas e família com motos melhoras, para a Zezita, para a Dona Sila, para os meus filhos Álvaro e Beto, Dona França, para a Jéssica, para a Jennifer, para a Melanie, para a Aureli, e vai para os meus voluntários para os filmes, para a Matheus.